Seja bem-vindo ao Ensaio Geral de hoje. Vamos conversar com Ana Bacalhau. A artista está a trabalhar no seu segundo disco a solo e acaba de lançar a primeira canção. Mais à frente abrimos o novo livro da escritora Isabel Renovo sobre um pintor francês que fascinou a autora. Temos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, mas para já, até porque aos poucos vamos saindo de casa, damos um salto ao Porto, a Serralves, onde há boas razões para uma visita. Fique connosco nos próximos minutos. Passear no Parque de Serralves, no Porto, e visitar o museu é sempre um bom programa para estes dias em que vamos desconfinando. E agora, com mais uma razão acrescida para o fazer, inaugurou há dias a nova exposição que ocupa o museu, mas também os jardins. Trata-se de uma retrospectiva do trabalho da artista Yoko Ono, mais conhecida entre nós por ser a viúva do ex-Beatles John Lennon. Em entrevista ao Ensaio Geral, o diretor do Museu de Serralves explica o que poderá ver na exposição.
The exhibition runs through her entire career.
A exposição percorre toda a carreira da Yoko Ono, desde os primeiros trabalhos até às mais recentes instalações. Na minha primeira conversa com a Yoko Ono e a sua equipa, pensamos em duas noções.
Around two notions. One was what I called,
por um lado, aquilo a que chamei o Jardim da Aprendizagem da Liberdade, que era como ela, em criança, chamava a sua escola. Por outro lado, temos a Arquitetura da Liberdade.
Around the notion of the architecture of freedom.
O diretor do Museu de Serralves e curador da exposição, Philippe Verne, explica assim a forma como a mostra se organiza com peças dentro e fora do museu. Reconhecida como uma ativista, defensora de várias causas, Yoko Ono entra em diálogo com os visitantes, desafiando a si a participar na exposição.
The exhibition really runs through the career with this idea of how.
A exposição mostra, através da carreira da Yoko Ono, a forma como, através de uma estratégia estética e uma estratégia de ativismo, ela tentou sempre valorizar a liberdade e a libertação.
In the exhibition itself, as Yoko Ono work invites people to participate.
Na exposição, alguns trabalhos da Yoko Ono convidam o público a participar e a completar a obra de arte. Por causa disso, claro que criamos todas as condições sanitárias para as pessoas o possam fazer sem riscos. Temos gel desinfetante em dispensadores e fornecemos lápis à entrada da exposição para as obras em que elas precisam de escrever alguma coisa.
Além desta exposição de Yoko Ono, há mais duas que pode ver se for agora a Serralves. No conjunto, estas mostras refletem, cada uma de sua forma, aquilo que vivemos no mundo com a pandemia e as questões raciais.
If you enter Serralves right now, you have three major exhibitions.
Se entrar agora em Serralves, tem três grandes exposições. A primeira é da Lourdes Castro, cujo trabalho tem como epicentro a questão do corpo. Podemos ver o trabalho da Lourdes Castro não como uma reação ou ilustração da pandemia, mas como um trabalho que dá verdadeiro valor ao toque humano.
Value the human touch. Then you have another exhibition by the artist Arthur Jaffa.
Depois tem uma exposição de Arthur Jaffa, que é um artista afro-americano que vive em Los Angeles. O seu trabalho é sobre as questões raciais e a violência. A exposição começa com imagens de um linchamento em Minneapolis, no Minnesota. O que está a acontecer na América agora começou em Minneapolis.
What's happening in the world right now started in Minneapolis, Minnesota. Then you go see Yoko Ono.
Depois segue para ver a Yoko Ono, cujo trabalho é sobretudo sobre a confiança e interação, tocar nas pessoas, o que é algo muito difícil agora. Tudo isto pode ser visto aos olhos dos nossos dias, com o que está a acontecer no mundo, desde a pandemia até à violência racial.
Três exposições que nos ajudam a pensar o mundo que partilhamos para ver no Museu de Serralves, no Porto. Viajamos agora no tempo até Paris, final do século XIX. Abrimos o livro Rua de Paris em Dia de Chuva, a nova obra da escritora Isabel Rionovo. O título é também o nome do quadro que faz a capa desta edição. A tela é da autoria do pintor francês Gustave Caillebotte, amigo e mecenas de artistas como Claude Monet, ou Renoir. A sua vida é-nos revelada no romance de Isabel Renovo, ela que, tal como uma das suas personagens, ficou fascinada com a obra de Karl Bott.
Eu cheguei a este pintor mais ou menos há 10 anos, quando me preparava para dar aulas de História da Arte, e comecei a ler e a consultar livros de arte. E a dada altura, num manual sobre pintores impressionistas, descobri um pintor que eu conhecia sobretudo como mecenas e como colecionador. Sabia que ele tinha sido responsável pelo legado ao Estado francês das obras de arte que viriam a constituir o núcleo da coleção do Museu d'Orsay, mas tinha a ideia que ele teria sido um pintor amador, enfim, uma figura de segunda linha. E foi então que, ao começar a ler sobre Gustave Caillebotte, descobri uma figura que me fascinou. Para já descobri um pintor excelente, depois uma figura de um milionário, diletante, com múltiplos interesses, velejador, engenheiro naval, horticultor, alguém que logo que morreu começou a ser remetido para o esquecimento enquanto artista. E esse Gustave Caillebotte depois fascinou-me a mim, a autora real, e a dada altura, quando começou a germinar a ideia de escrever um romance sobre ele, fui percebendo que parte do romance, ou a parte mais importante do romance, teria que passar pelo meu fascínio por ele. Ou, falando já na perspectiva da ficcionista, se quiseres, do amor à distância entre uma autora e a sua personagem.
Este é um livro que Isabel Renovo foi pensando ao longo de muitos anos, o que ajudou a cimentar o trabalho de pesquisa. Pelo meio houve outros livros importantes na carreira da autora.
Pelo meio veio o romance A Febre das Almas Sensíveis, por exemplo, veio a biografia da Agostina e, portanto, este livro teve muito tempo para ser preparado, para ser maturado, e a parte da pesquisa também. E basta dizer que nestes 10 anos foram publicados muitos mais livros sobre Gustave Caillebotte, houve exposições, pude fazer uma série de visitas a alguns dos locais de Caillebotte. Isso acabou, portanto, por ser disseminado no tempo ao longo destes 10 anos.
Há cenas enigmáticas nos quadros de Gustave Caillebotte que despertaram a curiosidade de Isabel Renovo.
Caillebotte, se quisermos, por um lado é o mais realista dos impressionistas, mas ao mesmo tempo as perspectivas que adota, os enquadramentos inesperados, como por exemplo o do quadro Rua de Paris em Dia de Chuva, muitas vezes despertam no espectador um sentimento de estranheza. Nós vemos muitas vezes nos quadros dele, sobretudo os quadros que correspondem a esta fase da cidade, das ruas da cidade, das paisagens exteriores da cidade, vemos muitas vezes cortes no enquadramento absolutamente inusitados, vemos frequentemente personagens apresentadas no quadro a olharem para qualquer coisa a que o espectador não tem acesso, e a ideia para o livro acabou por partir um bocadinho disso. Para onde estariam aquelas duas personagens, aquele casal que avança sob o mesmo guarda-chuva, a olhar?
Quem nos fala deste novo romance de Isabel Renovo é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura.
Há um quadro que está na nossa retina e que se chama Rua de Paris em Dia de Chuva. É de 1877, da autoria de Gustave Caillebotte, um amigo de Degas, próximo de Millet e de Courbet, e o apoiante de impressionistas como Monet, Renoir e Pissarro. Tão inesperado pintor, pode qualificar-se como realista, talvez por distração. Foi engenheiro e advogado, jardineiro e velejador. Lutou na guerra franco-prussiana e só tardiamente praticou a pintura. Pinta cenas banais e mundanas, o que causa escândalo nos meios artísticos, como causou escândalo entre nós o Concerto de Amadores de Columbano. Em 1880, o pintor diminuiu a produção artística e adquiriu uma propriedade perto de Argenteuil, onde se dedicava à jardinagem, mas também a receber o seu amigo Renoir. É um caso extraordinário, sobretudo conhecido como mecenas de outros artistas, seus amigos ou próximos, e só tardiamente reconhecido como um autor com interesse próprio e um estilo inconfundível. Mas esse reconhecimento foi muito tardio. O seu testamenteiro, Renoir, teve dificuldades em convencer o governo francês a receber a sua herança, constituída por quadros dos mais célebres impressionistas e por pinturas da sua autoria. Muitas dessas obras iriam parar aos Estados Unidos, onde hoje são referências muito apreciadas, até pelo caráter misterioso que nos faz lembrar os sonâmbulos de Hermann Broch ou o Apocalipse Alegre de Viena. Isabel Rio Novo, autora da significativa biografia de Agostina Bessa Luís, constrói um romance em que o século XIX aparece retratado na sua maravilhosa complexidade. Gustave Caillebotte apresenta-nos esse mundo sob uma leve e misteriosa neblina. É Paris de Haussmann que se nos apresenta, que é muito mais do que uma cidade realista. É uma cidade nova, onde em 1889 aparecerá a Torre Eiffel, monumento efêmero na origem que se tornará um símbolo do tempo, da cidade, da indústria e de uma nova dimensão da modernidade. Lembrando-nos nós de Amadeu de Sousa Cardoso, outro amarantino como Agostina. Não, não é a biografia de Caillebotte que em bom rigor aqui encontramos. Há uma autora que persegue a história deste milionário triste e a Helena que parece saber tudo sobre este Caillebotte. É a procura da sombra no tapete. Ela afasta-se, atravessa metade do parque, protegida pela sombra das velhas árvores, sentindo a luz, a brisa morna, o cheiro inconfundível do outono. As Paulinas acabam de publicar do Papa Francisco a oração Alento da Vida Nova. É um conjunto de reflexões publicadas no Vaticano em 2019, com o prefácio do Patriarca Kirilo de Moscovo e de todas as Rússias, que reafirma que o homem foi criado como ser em relação pessoal com Deus, que só encontra a sua plena realização no encontro com o seu Criador. A Porto Editora publica de Herberto Helder a apresentação do Rosto, livro de 1968, na altura apreendido pela censura, onde encontramos o poeta visto por si mesmo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos publica de Ana Catarina André Os Pombos da Senhora Alice, o retrato de uma sociedade que não vê a velhice e a solidão. E, por fim, Isabel Stilwell escreve na Planeta Dom Manuel, duas irmãs por um rei, o retrato ibérico das filhas dos reis católicos.
Já não dorme o tempo, aos poucos começa a roubar minha vida. Tanta porta para entrar, eu quero encontrar a saída.
A voz é de Ana Bacalhau. Memória é o single que acaba de lançar. A canção foi escrita por João Direitinho, Guilherme Alface e Mário Monjinho, dos Atua. Em entrevista ao Ensaio Geral, Ana Bacalhau, que deu voz ao projeto de Olinda, explica que a letra desta música encaixou que nem uma luva em si.
Quando o Mário, o Guilherme e o João me enviaram a primeira demo, eu senti que era aquilo que eu queria e precisava de cantar. Foi muito antes de tudo isto acontecer. Do Covid, estou a falar de Covid, confinamento. Mas, na verdade, aquela luta que é retratada na canção, luta interior, de alguém que se desfez e se está a tentar procurar um caminho para se refazer, eu passei por ela muitas vezes na minha vida e recentemente também passei. E, portanto, identifiquei-me e quis que aquela canção fosse a que apresentasse este álbum que eu estou a trabalhar. Que me contava.
Memória, o cartão de visita para o segundo álbum a solo de Ana Bacalhau. O vídeo foi realizado por Arlindo Camacho e Mariana Norton. Tudo estava pronto para sair antes de ser decretado o confinamento e a música teve de esperar, mas ganhou renovado sentido para a voz de Ana Bacalhau.
Estes dois meses ainda me mudaram mais, penso que terão mudado muitas pessoas, porque foi um momento traumático, de facto. Eu fui confrontada com muitas emoções. Frustração, raiva, angústia, muita angústia, a minha atividade profissional parada, eu sem saber quando ia retomar em que condições, portanto, tudo isto angustia. Eu saí uma pessoa diferente, saí disto, sou uma pessoa diferente quando entrei para o confinamento. E esta canção continua, ainda é mais o espelho daquilo que eu sinto e senti.
Porque eu sinto que eu própria já não me reconheço e quando escrevo a história, às vezes
Depois de ter lançado em 2017 o disco Nome Próprio, Ana Bacalhau espera até ao final do ano ter cá fora o segundo disco da sua carreira a solo. Já está a trabalhar nele. Perguntámos-lhe como é que olha para a atual situação que se vive no setor cultural e artístico, onde há denúncias de fome.
Eu acho que há alguma desinformação e desconhecimento do público em relação à dinâmica do meio cultural, digamos assim, e das profissões e da especificidade de como essas profissões são exercidas dentro do meio cultural. Eu não estou a falar dos artistas que as pessoas conhecem, eu estou a falar depois de técnicos, de som, de luz, palco, de estrada. Estou a falar de tantos empregos numa agência que marca concertos e que tem de ter produtores e tem de ter as pessoas que marcam os concertos e tem a sua secção de contabilidade e tudo visto como uma empresa. E, portanto, são empregos que vêm diretamente do exercício de atividades culturais e artísticas. E, portanto, tudo isso ficou em suspenso e essas pessoas, a maior parte delas tem um vínculo precário e tem um trabalho intermitente, portanto não cumprem muitas vezes as regras gerais dos trabalhadores independentes porque não podem, porque a sua atividade é muito específica e o estatuto do trabalhador intermitente das artes de espetáculo ainda não foi para a frente. Há anos que se está a falar isso e não acontece. Portanto, há muitas pessoas que foram excluídas ou que têm apoios abaixo do limiar de pobreza, apoios de muito poucos euros, que mal dão para comer. Sei que, por exemplo, a GDA está a fornecer cabazes ou forneceu cabazes a muitas pessoas de meio que estão a precisar, estamos a falar de fome. E, portanto, é com muita apreensão e muita frustração e angústia que eu sinto este momento. Eu sou filha de duas pessoas que ficaram desempregadas nos anos 90, ao mesmo tempo, dois. Eles eram despachantes oficiais e as fronteiras abriram-se e os meus pais perderam o emprego ao mesmo tempo. Portanto, eu sei bem o que é o flagelo do desemprego. Sei bem na pele. E, portanto, tudo isto me causa muita angústia, ainda mais porque aqui o setor cultural tem especificidades e é muito próximo da pele e, portanto, eu sei o sofrimento que está a existir. As medidas que foram tomadas para acudir a estas pessoas que têm necessidades imediatas tardaram e foram insuficientes. O número de espetáculos diminuiu drasticamente, não é? Mas mesmo drasticamente. Portanto, há aqui pessoas que continuam em situações muito difíceis. E tudo isto, obviamente, gera preocupação.
Quisemos saber se Ana Bacalhau tem saudades do palco.
Sim. É, sim, o palco é uma parte muito importante de mim. Quase como respirar. E, portanto, eu sinto-me a meio gás, sinto-me a meia pessoa sem palco.
Vamos dar o palco da rádio à Ana Bacalhau e a este tema Memória, com que hoje nos despedimos. O Ensaio Geral está de volta daqui a 15 dias. Até lá, siga as nossas sugestões culturais. Boa noite e bom fim de semana. Yeah.